Nesta aula 3 do nosso curso, nós vamos falar sobre uma outra tendência no pensamento político contemporâneo, o socialismo, e também sobre o estado de bem-estar social e os três tipos de estado de bem-estar social, né? Esse último tópico, eu recomendo fortemente a leitura do texto complementar de Spink Anderson, que se chama As Três Formas do Welfare State. Disponível para vocês. Bom, na segunda aula nós havíamos falado sobre o liberalismo como uma das grandes tendências do pensamento político contemporâneo. O socialismo, que nós trataremos agora, é também uma dessas grandes tendências. E tanto o liberalismo quanto o socialismo têm um aspecto comum. Antes de tratarmos de suas diferenças, é preciso notar que eles têm um aspecto comum. Os dois, essas duas grandes tendências, são tendências favoráveis, surgem favoráveis ao projeto iluminista, que nós também tratamos na aula 2, né? Aquela ideia de que somente através da razão, do espírito crítico, é que os homens podem se emancipar, alcançar a liberdade. Aquela ideia de que a nobreza, privilégios de sangue, é algo. Que deve ser abandonado e todos devem ser tratados de forma igual diante da lei, e a escravidão é algo errado. Então, liberalismo e socialismo têm esse aspecto comum de comungarem do projeto iluminista moderno. E outro aspecto comum é que eles surgem no mundo pós-Revolução Francesa. É claro que havia antecedentes do pensamento liberal antes da Revolução Francesa, os filósofos iluministas, os contratualistas. Mas é principalmente no século XIX, pós-Revolução Francesa, portanto, que o liberalismo como uma ideologia, uma doutrina mais ou menos coerente, surge e se desenvolve. E também é durante o século XIX que o socialismo, como uma doutrina política mais acabada e mais desenvolvimento teórico, se desenvolve. Sobre o socialismo, é preciso falar um pouco sobre o contexto histórico em que ele surge. Se desenvolve. Esse contexto tem diversas dimensões, né? Do ponto de vista econômico e social, o século XIX na Europa foi um período de grandes transformações. É um período em que a industrialização capitalista está avançando, em diversos países europeus. A Revolução Industrial começa na Inglaterra no século anterior, no século XVIII. Em meados do século XVIII. E a Revolução Industrial provocou uma transformação social muito grande. Em resumo aqui, podemos dizer que a Revolução Industrial ela forçou, digamos, um deslocamento de milhões e milhões de pessoas do campo para a cidade. E isso foi uma mudança dramática, né? No caso da Inglaterra, dramática mesmo, porque houve até episódios na Inglaterra em que o governo mandava cercar as terras em que os camponeses viviam e, com a ajuda do exército, expulsavam esses camponeses da terra, sob a alegação de que eles não tinham título de propriedade da terra. Ora, mas eles tinham aquela terra por tradição de séculos e não por um título estatal. Enfim. Isso foi na Inglaterra, e nem em todos os países houve esta violência para provocar o êxodo rural. Na Inglaterra, esse processo de tirar a propriedade dos camponeses ficou conhecido como cercamentos. O que que está acontecendo com isso? Milhões de pessoas estão se dirigindo à cidade, e chegando lá, elas não têm nada a não ser a sua mão de obra para vender em troca de salário. Isso faz com que a mão de obra se torne uma mercadoria. É aí que surge o que nós chamamos hoje de mercado de trabalho, né? Você tem mercado de trabalho, você abre o jornal e você pode ver o preço de cada tipo de funcionário, né? Secretária vale tanto, gerente vale tanto, diretor vale tanto, torneiro mecânico, engenheiro. Só surge um mercado de trabalho depois que milhões de pessoas estão separadas da propriedade. Que não tem mais posse de empresas. Quando milhões de pessoas estão separadas da propriedade, elas estão disponíveis no mercado para vender a sua mão de obra. Certo? O problema é que quando isso aconteceu lá no começo, no começo da industrialização capitalista, a sobrevivência dessa multidão dependeria apenas de ela ter ou não sucesso na venda da mão de obra e dependeria de se o preço que ela conseguisse vender a sua mão de obra, ou seja, o salário, fosse suficiente para garantir uma existência digna. E nada disso estava garantido. Não havia, na época, nenhuma lei trabalhista. Não havia jornada de trabalho com horário definido. As pessoas trabalhavam até a hora em que o patrão falasse pode ir embora. Isso variava muito e não se pagava hora extra. Os salários eram muito baixos, não havia um salário mínimo definido por lei. Os salários eram tão baixos que às vezes toda a família tinha que trabalhar, incluindo crianças. Há notícias, cartazes, que indicam que até crianças de 3 anos de idade eram recrutadas para trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Fábricas que também não tinham nenhuma condição de saúde, nenhuma preocupação com a saúde do trabalhador, com a higiene. E esses salários eram tão baixos que as pessoas tinham que ir morar em habitações muito precárias. Então, em Manchester, em Liverpool e até mesmo em Londres, foi crescendo uma periferia. E era nessa periferia que a classe trabalhadora ou proletariado, mesma coisa, era lá que o proletariado vivia, né? Acontece que, como eu disse, isso tudo era muito incerto para o trabalhador. Não só porque ele não tinha nenhum direito, mas porque ele era uma mercadoria, no fundo, né? Se ele consegue vender a sua mão de obra, ele come e mora. Se ele não consegue vender sua mão de obra, ele, em pouco tempo, já está passando necessidade extrema. E, estando desempregado, não havia seguro-desemprego. Ele não saberia quando conseguiria um novo emprego. Então, vejam, há um enorme aumento na incerteza na sobrevivência de um número cada vez maior de pessoas que cai nas fileiras da classe trabalhadora, do proletariado, dos assalariados. E ainda, como agravante, nem todos tinham essa, digamos, oportunidade de serem explorados. Por quê? Não havia vagas para todos nas fábricas, nas indústrias. Então, uma boa parte dessas pessoas que migram do campo para a cidade nessa época não consegue nem se tornar proletário, assalariado, trabalhador. Então, cresce também nessa época o chamado lumpenproletariado, proletariado esfarrapado, ou seja, os miseráveis, os que estão abaixo da classe trabalhadora. Com todos esses problemas, né, de aumento da incerteza na sobrevivência, aumento da miséria, e ao mesmo tempo que aumentava a miséria de uma massa considerável da população, também é o período em que há o maior aumento da riqueza, só que concentrada em cada vez menos mãos, né? Aliás, se não fosse a pobreza da maioria, não haveria a riqueza desta minoria proprietária das empresas, na visão de muitos historiadores, e isso é importante destacar, porque o pensamento socialista vai se deter sobre esses problemas e vai tentar resolver esses problemas. Então, vejam que os trabalhadores nessa época, na Inglaterra e em diversos países que estavam passando por esse processo de industrialização capitalista, começam a se revoltar diante dessa situação, né? E alguns começam a notar que, além de sua sobrevivência estar em níveis indignos, começam a perceber que deve haver alguma relação entre a pobreza dessa maioria e a riqueza cada vez maior de uma minoria. Claro, porque se tem uma maioria pobre, tem uma maioria que está disposta a aceitar qualquer salário. Então, se tem muita gente disponível para trabalhar, os salários ficam lá embaixo, ficam baixos. É por isso que, por exemplo, hoje na China, os salários são tão baixos lá, porque há muita gente no mercado. Então, se pode cobrar baixo, porque se você não aceita esse salário, tem 3 mil que aceitam ocupar o seu lugar pela metade do preço. Então, as oscilações do mercado geravam muitas incertezas para a sobrevivência da classe trabalhadora, e antes não era assim, porque na época anterior à industrialização, o trabalhador ou era camponês e tinha sua própria terra, e a família trabalhava e tirava dali toda a subsistência, ou ele era servo camponês em algum feudo, e também era um emprego de vida inteira, ou ele tinha o seu próprio negócio como artesão. Isso é antes da Revolução Industrial Capitalista. Depois da Revolução Industrial, não. São milhões de pessoas que não têm propriamente meios de sobrevivência, propriedades de empresas ou do seu próprio negócio. Então tem que aceitar o salário que for e o emprego que for, né? Dado que não há recursos para se manter de outra forma. Né? Então, os conflitos aumentaram também nessa época, porque os trabalhadores europeus dessa época não aceitaram pacificamente essa situação e começaram a se organizar. E as primeiras manifestações foram em forma de greve. A greve, as greves começaram a surgir nessa época e começaram a crescer cada vez mais, como um mecanismo que a classe trabalhadora teria para pressionar pela defesa dos seus direitos, dos seus interesses, frente aos patrões que possuíam muito mais recursos e, portanto, eram mais fortes do ponto de vista econômico e tinham mais condição de pressionar. A única forma de pressionar que os trabalhadores encontraram naquela época foi a greve, paralisar a produção. E com isso, negociar com os patrões. Então, o movimento sindical começa a se desenvolver na Europa nessa época. Na Inglaterra, eram as chamadas trade unions, os sindicatos ingleses. Então, por um lado, tem essas transformações econômicas, o surgimento de uma classe trabalhadora assalariada em massa, as péssimas condições em que essa classe trabalhadora vivia. Por outro lado, nem todo mundo conseguiu virar trabalhador, então aumentou também o número de miseráveis. Os trabalhadores entravam em choque com os patrões, aconteciam greves, e os miseráveis, muitas vezes, acabavam também apelando para crimes como meio de sobrevivência, né? Furtos, prostituição barata, esse tipo de coisa que surge quando a miséria aumenta. Então, qual foi o que o Estado, na época, fez para tentar amenizar esta questão social? Isto era questão social. E ela surge depois da industrialização capitalista. Questão social é, em três itens. O aumento da desigualdade social, provocado por essas mudanças econômicas e pela própria dinâmica da economia capitalista. O aumento da desigualdade social, o aumento da incerteza na sobrevivência dos trabalhadores, 2, por causa das oscilações do mercado, do salário, da questão do desemprego. E 3, o aumento do conflito social, seja um conflito trabalhista entre trabalhadores e patrões ou um conflito entre lumpens, bandidos e o Estado e os ricos. A chamada criminalidade urbana. Como o Estado, na época, respondeu à questão social? Com a polícia. A polícia foi inventada no século XIX na Europa, na Inglaterra. Antes desta época de industrialização capitalista, não havia polícia, havia exército. Por que não havia polícia? Talvez porque não houvesse um número de conflitos tão grandes, tão intensos como os que surgiram depois da industrialização capitalista. É claro que sempre houve crimes e havia crimes. Agora, a proporção talvez fosse menor. Esse é um dos motivos para que os especialistas na área considerem por que não havia polícia antes. Né? Porque quando havia um crime, por exemplo, na Idade Média, era a própria comunidade local que prendia o criminoso, crimes que aconteciam de tempos em tempos. E alguma autoridade local, o padre, o senhor feudal, atuavam como espécie de juízes. No mundo antigo, também não havia polícia em Roma e na Grécia Antiga. Havia milícia de cidadãos que se reunia só em momentos de guerra. Em momentos que não eram de guerra, o procedimento era semelhante. Qualquer cidadão poderia deter um criminoso e levá-lo a uma autoridade e havia um julgamento. Então, mas polícia quer dizer uma instituição especializada, uma instituição profissional, assalariada, do Estado, especializada na manutenção da ordem interna, é uma criação do século XIX, ou seja, já nesse contexto contemporâneo de economia capitalista, de industrialização. E com a questão social. Então, a polícia surge nesse contexto, então, logicamente, há uma relação entre a necessidade de dar conta do aumento da violência urbana por causa da questão social e também há a necessidade da polícia para reprimir os trabalhadores que entram em greve em choque com os patrões. Na época, a greve não era um direito, a greve era ilegal e a polícia era chamada para reprimir os grevistas. O 1º de maio, né, muitos contam que tem, claro, há algumas versões diferentes, mas essa versão é bastante forte, né? Havia uma greve de trabalhadores em Chicago, nos Estados Unidos, e houve uma repressão violenta a essa greve e por parte da polícia, morreram pessoas e os líderes sindicais foram condenados à morte. Então, daí se criou o Dia do Trabalhador, em homenagem a esses trabalhadores, esses proletários que morreram lutando por transformações sociais e trabalhistas. Bom, isso por um lado. Por outro lado, os intelectuais. Os intelectuais, alguns deles que haviam se entusiasmado com a Revolução Francesa e com o liberalismo, começam a se decepcionar, porque eles começam a considerar que aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, prometidos pela Revolução Francesa, não estariam se realizando na prática. Ficaram no papel. E os intelectuais socialistas são aqueles que, a partir desse momento, e vendo a questão social, vendo o movimento dos trabalhadores, passaram a concluir que seria necessário realizar um novo processo de mudanças. E um novo processo de mudanças que fosse além do simples mercado e dos ideais liberais. Um processo de mudança que resolvesse a questão social e pudesse levar o progresso para todos. Os primeiros intelectuais socialistas são Saint-Simon, na França, Fourier, na França, Robert Owen, na Inglaterra. Diversos desses socialistas imaginavam modelos de sociedades utópicas futuras que, se aplicados, poderiam resolver a questão social, na opinião deles. Havia, por exemplo, por parte desses primeiros socialistas, a ideia do Robert Owen, que era dono de indústrias, mas também era socialista, e ele criou indústrias coletivas, que eram de propriedade de todos os trabalhadores que lá trabalhavam. Esses trabalhadores administravam a empresa de forma democrática e dividiam os lucros da empresa. Também eles residiam em volta da empresa e havia posto de saúde, escola, tudo em volta da empresa. Robert Owen acreditava que se esse modelo se espalhasse e fosse, houvesse um estímulo do Estado a esse modelo, a questão social em breve seria resolvida e os benefícios da industrialização, da modernidade, seriam levados a toda a sociedade. Havia também outras propostas de Saint-Simon, que o Estado deveria planejar mais a economia para promover a industrialização e resolver a questão social. Enfim, havia diversas propostas, mas o intelectual, que talvez tenha sido o mais influente desta tendência socialista de pensamento, o intelectual mais influente foi Karl Marx e seu amigo e companheiro de militância e trabalho, Friedrich Engels. Marx foi um advogado, fez doutorado em filosofia e era um discípulo do filósofo alemão Hegel. Se entusiasmou com as ideias de Hegel e incorporou muito disso em sua própria obra, né? A dialética hegeliana, Marx absorve e transforma ela na dialética marxista, dialética materialista. Marx também foi um leitor atento da economia política inglesa. Os economistas Adam Smith, Davy Ricardo foram uma referência para Marx e é a partir deles que Marx vai desenvolver a teoria do valor e a teoria da mais-valia, que demonstraria cientificamente como que o capital se acumula por meio da exploração da força de trabalho, da exploração dos trabalhadores. Marx também começou a ler e estudar esses socialistas utópicos, e fez uma síntese entre essa influência da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo que existia na Europa, especialmente na França, dessas ideias socialistas. Bom, o primeiro livro mais famoso de Marx foi o Manifesto Comunista, escrito em 1848. Nele, Marx defende, na primeira parte, que o capitalismo e a burguesia tiveram um papel que foi revolucionário na história. A burguesia ajudou o povo, no início, a derrubar a nobreza e o poder absoluto do rei. A burguesia, comandando a indústria, levou a indústria para diversas partes do mundo e conectou o mundo economicamente. A burguesia e os seus ideais iluministas contribuíram para desfazer muitas crendices e preconceitos que impediam a emancipação do homem, que impediam a liberdade, né? Tradições, crenças, preconceitos que antes justificavam os maiores absurdos, na opinião de Marx. E a burguesia iluminista teve um papel importante ao desfazer isso. Então, a burguesia e a industrialização têm, primeiro, um aspecto positivo de aumentar muito a capacidade técnica do ser humano de dominar a natureza e produzir riqueza. Também tem um benefício positivo, a burguesia e a industrialização, de ir contra formas anteriores de economia, como o feudalismo e o escravismo, e ir contra uma mentalidade considerada atrasada de tradições retrógradas que existiam na Europa, né, e introduzindo no seu lugar ideias iluministas. Esse é o lado que Marx acha positivo da burguesia e da industrialização. Mas o lado negativo é que, para Marx, o capitalismo é baseado na exploração da classe trabalhadora e ele possui inúmeras contradições internas que não poderão ser resolvidas dentro do capitalismo. Na opinião de Marx, a dinâmica do mercado promove um aumento crescente da desigualdade social e cada vez mais pessoas seriam jogadas nas fileiras do proletariado, né? Perderiam a propriedade pela própria concorrência entre as empresas, algumas vão falindo, fechando, e outras vão comprando outras e vão se concentrando. Então, por um lado, vai havendo uma concentração de riqueza em cada vez menos mãos, né? Fusões de empresas, compras. Por outro lado, vai aumentando o número de pessoas que caem na classe trabalhadora e também aumentando até a miséria naqueles setores que estão abaixo da classe trabalhadora. Então, o capitalismo por si só não resolveria a questão social, né? E o Estado, para Marx, era um Estado que tinha a função de manter esta sociedade capitalista. O Estado não é algo, para Marx, neutro, que defende o bem comum. Para Marx, no Manifesto Comunista, o Estado é uma instituição política que entre suas principais funções, a manutenção desta sociedade dividida em classes e, portanto, a manutenção da exploração capitalista da burguesia sobre os trabalhadores. E todas as leis e aspectos jurídicos são construídos nesse contexto econômico capitalista para a manutenção desse contexto econômico capitalista, para a manutenção da divisão e da exploração de classes. Portanto, para Marx, a única possibilidade de sair dessa situação seria que o próprio capitalismo acabe estimulando a luta de classes. Porque como ele produz um aumento do proletariado e uma concentração de riqueza na burguesia, ele aumenta a desigualdade, ele aumenta também o potencial de conflito social entre as partes. E os trabalhadores já estavam se organizando e na época estavam ocupando fábricas, estavam em greves, em conflitos intensos. E Marx pensou que esta classe operária da época, que estava em greve, em conflito com os patrões e com o Estado, estava se tornando uma classe revolucionária. E esta classe iria carregar a bandeira que antes era da burguesia na Revolução Francesa, a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, era agora a classe trabalhadora que carregaria a bandeira de continuar esta revolução, que foi prometida, mas não plenamente cumprida na realidade. Então, um dos pontos centrais do Manifesto Comunista é apontar o primeiro lado positivo da burguesia e do capitalismo, depois o lado negativo, né, o lado de todos os problemas sociais que vem dessa nova realidade. Identifica também que é a luta de classes que vai promover mudanças, e estas mudanças, e a luta de classes para Marx é algo que ocorre desde os tempos mais remotos na história, né? Para ele, em todas as épocas, nesse texto, ele diz que houve opressores e oprimidos desde a Grécia Antiga. Quando, em Roma, por exemplo, os patrícios e os plebeus, duas classes que entraram em choque, os nobres e os plebeus. Na Idade Média, senhores feudais e servos. E na nossa época, o conflito de classe central seria entre burguesia, ou seja, os donos das empresas, e proletariado, ou seja, os assalariados, a classe trabalhadora. Estas classes teriam interesses antagônicos, opostos, e o conflito entre elas, para Marx, seria inevitável. E de fato houve muito esse conflito e permanece existindo. Mas era muito mais intenso na época de Marx, né? Bom, a saída que ele apontava era a revolução. Marx não, diferente de outros socialistas mais moderados, digamos, que defendiam reformas gradativas, que por meio do Estado vamos criar políticas sociais e amenizar a questão social. Para Marx, essa possibilidade não existia, porque para ele o Estado já era um Estado da burguesia. Não era um Estado neutro. A única chance da classe trabalhadora seria a revolução para Marx. E essa revolução viria de um acirramento da luta de classes e da criação de um partido dos trabalhadores, um partido socialista dos trabalhadores, que iria conduzir, liderar esta luta da classe trabalhadora, que culminaria com uma revolução. Esta revolução derrubaria o Estado burguês e implementaria um novo Estado, um Estado socialista, que gradativamente iria se tornando o proprietário dos meios de produção de riqueza. Quer dizer, se no capitalismo a propriedade das empresas é principalmente uma propriedade privada, no socialismo, a propriedade das empresas seria uma propriedade que eles dizem social. E esta propriedade social pode ter duas formas: ou ela é pública, estatal, ou é cooperativa. Então, depois da revolução, o Estado iria socializar os meios de produção, tornando-os estatais, públicos ou cooperativos. Desta forma, o lucro produzido pela classe trabalhadora seria administrado e distribuído para toda a sociedade e não para a classe proprietária. O Estado socialista planejaria a economia de acordo com as necessidades da população e não de acordo com as leis do mercado. Então, depois de um longo tempo de socialismo, em que ainda há um Estado, pela própria diluição e todo o investimento do Estado em educação, em saúde, depois de tempos e tempos, que não é possível dizer quando terminaria esse período socialista, havia a previsão de Marx de que depois do socialismo, desaparecendo as classes e surgindo uma nova sociedade, um novo homem crescendo em novas condições, com uma nova mentalidade, o próprio Estado iria se diluindo e desaparecendo para dar lugar a um autogoverno dos trabalhadores. Então, em cada fazenda, em cada empresa, em cada bairro, em cada lugar, haveria conselhos de trabalhadores, e estes conselhos de trabalhadores, por meio de assembleias, votações, escolha por eleição de dirigentes e tal, formariam um sistema federativo. Em que não há propriamente mais uma separação entre Estado e sociedade, mas um autogoverno, dos cidadãos, dos trabalhadores. Esta sociedade futura, que ainda não aconteceu em nenhum lugar, nem mesmo na União Soviética, em nenhum lugar, esta sociedade comunista, que seria a última etapa para Marx, ela não teria nem classes sociais e nem Estado, né? Então, O comunismo era isso, né? Seria uma sociedade futura, depois do socialismo, que não teria mais nem sociedade de classes, não teria mais classes porque não tem mais donos e empregados, já que a propriedade é coletiva. E não teria mais Estado porque, depois do socialismo, o Estado se diluiria e seria substituído pelo autogoverno dos trabalhadores. Bom, certo. Estas foram, em resumo, algumas das ideias principais de Marx. E na Europa inteira, diversos partidos ligados à classe trabalhadora, né, e movimentos sindicais aderiram à doutrina, à teoria de Marx. Foram surgindo os chamados partidos socialistas, social-democracia, e depois, no futuro, no século XX já, partidos comunistas. Na época do Marx ainda não tinha esse nome, era Liga dos Comunistas, era Liga dos Justos, eram vários outros nomes. Bom, depois que o Marx morre, dentro da tradição marxista, socialista, surgem duas tendências, uma reformista e outra revolucionária. A tendência reformista ameniza um pouco aquela ideia de Marx de que só por meio da revolução pode haver uma melhoria da questão social para a classe trabalhadora. Eles amenizam isso e colocam que o Partido Socialista deveria, sim, participar de eleições, tentar ocupar postos no Estado que existe aí, o Estado burguês, e por meio dos postos nesse Estado, procurar promover mudanças ainda dentro da sociedade atual. Mudanças na direção de diminuir a desigualdade social, diminuir a incerteza na vida dos trabalhadores, enfim, que já seria possível atacar a questão social gradativamente, gradualmente, dentro da própria democracia que nós temos hoje, sem a necessidade de termos uma revolução. E a outra tendência era a tendência revolucionária, que prosseguiu defendendo a tese de que, dentro deste Estado que existe, dessa democracia que existe, essa democracia é uma ficção. Na verdade, ela é controlada pela burguesia, pelos patrões. E dizer para os trabalhadores que uma mudança significativa na sua vida virá dentro desta democracia, desse sistema, é iludir os trabalhadores. O que temos que fazer é acirrar as mobilizações e a conscientização da classe trabalhadora para a Revolução Socialista. Então, os socialistas de tendência marxista dividiram entre esses dois lados, um reformista e outro revolucionário. O lado revolucionário chegou ao poder na Rússia em 1917 e, liderado por Lenin, implementou um tipo de socialismo que está lá. Não é propriamente o socialismo que Marx imaginava. Né? Porque Marx não defendia a ditadura de um partido e de uma pessoa, como aconteceu lá. Ele falava numa ditadura do proletariado, mas o proletariado seria a maioria da população, a classe trabalhadora. Não era um partido necessariamente, não tinha que proibir outros partidos, não havia nada disso previsto na obra de Marx. Então, bom, mas não dá tempo aqui de entrar nos detalhes de toda a trajetória do socialismo na Rússia e no leste europeu, né? E não é o nosso assunto de apostila e de prova, já seria extrapolar. Já o socialismo reformista é mais importante destacar aqui. Por quê? Porque, efetivamente, nesses países, na Alemanha, a social-democracia, por exemplo, chegou ao poder. Ela foi alcançando cada vez mais lugares no poder. Na França, o Partido Socialista teve o mesmo sucesso. Na Inglaterra, o Partido Trabalhista também foi crescendo cada vez mais em influência, depois que a classe trabalhadora conquistou o voto, o direito de voto. Esses partidos de orientação socialista na Europa, ao chegarem ao poder, alguns chegaram já ainda no século XIX e começaram a ter influência, no final. Outros só no século XX, né, dos anos 20 para frente, década de 1920 para frente. Mas o fato é que quando esses partidos chegavam ao poder, nesses países, eles começaram a implementar algumas medidas socialistas. Por exemplo, na Suécia, o Partido Socialista chega ao poder ainda na década de 20, e na década de 30 amplia sua influência e começa a criar impostos no sistema progressivo. Quer dizer, quem tem mais dinheiro, riquezas, paga uma taxa maior de impostos. Incluíram também aí uma taxação sobre as grandes fortunas e sobre a herança. Com esses recursos públicos que o Estado passou a ter, foi possível, que o Estado começasse a financiar gratuitamente serviços públicos, como educação pública, saúde pública, assistência social. Além disso, esse partido começou a implementar leis trabalhistas, lei de salário mínimo, lei que impede a redução do salário, lei de multa por demissão sem justa causa, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, uma série de medidas trabalhistas e uma série de políticas sociais que foram na direção de diminuir a desigualdade social e diminuir a incerteza na vida dos trabalhadores com estas leis trabalhistas. Isso também ocorreu em maior ou menor grau nos demais países europeus, na Alemanha, na Inglaterra, em diversos países. Ainda na década de 20, aconteceu a crise de 1929, uma crise catastrófica na economia mundial, na economia capitalista. A Bolsa de Nova York chegou a quebrar. Houve desemprego em massa nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no mundo todo houve graves consequências. Com esta crise, a credibilidade do ideal liberal foi muito atacada. O liberalismo foi muito atacado. Porque até 1929, na economia, prevalecia um receituário liberal. A ideia de mão invisível do mercado. Quanto menos o Estado interferir na economia, melhor. As forças do mercado, a oferta e a procura, a livre concorrência por si sós, garantem um crescimento da riqueza e uma distribuição da riqueza. Estas características do pensamento liberal predominaram na condução dos assuntos econômicos até 1929. Mas, para muitos, foi exatamente isso que levou à crise de 29. Não havia regulação, não havia uma lei que proibisse a formação de monopólios, porque os liberais acreditam que o mercado se autorregulava, chegaria no equilíbrio espontaneamente, sem intervenção do Estado. Com a crise de 29 e seus efeitos dramáticos, esse ideal liberal entra em crise em vários países. Em todos os lugares, o Estado vai passar a interferir mais na economia. Nos Estados Unidos, a saída para a crise foi também por uma maior intervenção do Estado na economia. O presidente Roosevelt elaborou o New Deal, um novo acordo, um novo plano, que estabelecia uma série de regulações do Estado sobre a economia, planos de obras públicas, leis trabalhistas e direitos sociais. Na Itália, já houve também mais intervenção do Estado na economia, mas de uma forma autoritária, por meio do fascismo de Mussolini, que criou a primeira legislação trabalhista na Itália. Na Alemanha, também houve uma maior intervenção do Estado na economia, mas também por uma via autoritária, ou melhor, totalitária, a do Hitler. No Brasil, na década de 30, também foi um período de muito maior intervenção do Estado na economia, com o presidente Getúlio Vargas e o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Em todos esses lugares, o ideal liberal clássico de não intervenção do Estado na economia foi abandonado. Bom, em linhas gerais, o essencial sobre o socialismo está aí, mas consultem também a apostila. E agora eu gostaria de falar rapidamente sobre estado de bem-estar social e os seus três tipos. Bom, acontece na Europa a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A primeira de 14 a 18, no meio tem a crise de 29 e logo depois, de 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial. Imagina que período violento e turbulento. E hoje tem gente que diz que está tudo muito radical, que a violência é terrível. Só na Segunda Guerra Mundial morreram perto de 50 milhões de pessoas. Então, talvez a nossa época seja uma das mais tranquilas. Bom, o que aconteceu quando acaba a Segunda Guerra Mundial? Não vamos falar sobre a guerra agora, né, mas é sobre o estado de bem-estar. No finzinho da Segunda Guerra Mundial, em diversos países europeus, foram aumentando os direitos sociais, como educação pública, saúde pública, seguro-desemprego, direitos trabalhistas, assistência social. Até na própria guerra, a assistência social aos feridos de guerra, por exemplo, começou a ser implementada. E quando acaba a guerra, vários benefícios desses são mantidos. Além disso, com o voto universal e os partidos socialistas realizando essas políticas trabalhistas, como viviam em democracia, os partidos que tinham uma ideologia diferente, liberal ou conservadora, também não poderiam simplesmente ganhar a eleição e tirar esses benefícios sociais. Por quê? Senão eles perderiam a próxima eleição. Então o que acontece é que, junto com uma democracia em que os partidos precisam ter o voto da maioria, junto com a influência das ideias keynesianas e das ideias socialistas, que pregam que o Estado deve ter uma intervenção um pouco maior na economia de modo a reduzir a incerteza e diminuir a desigualdade. Além disso, o esforço de guerra em que foi necessário criar políticas de assistência ainda no tempo da guerra. E quando acaba a guerra, ainda há a preocupação de evitar o crescimento do comunismo. Vejam que o comunismo hoje está em crise, mas naquela época o comunismo estava crescendo e cada vez mais pessoas acreditavam no comunismo como uma alternativa para o futuro da humanidade. Diversos intelectuais, e a União Soviética estava se tornando uma superpotência. Na visão de muitas pessoas na Europa dessa época, se continuasse existindo tanto problema social na Europa, a classe trabalhadora, a maioria da população, iria simpatizar cada vez mais com o comunismo, que oferecia serviços públicos gratuitos para a população. Então, nos países europeus, depois da Segunda Guerra, com todas essas circunstâncias, né, esforço, né, ideias keynesianas e socialistas, o medo de que o comunismo aumentasse por causa da insatisfação social. Tudo isso levou a que estes países começassem a construir não mais uma política social ou outra isoladamente, mas um sistema de bem-estar social. E o que é o estado de bem-estar social? Uma definição breve. É aquele que garante os direitos civis, sociais e políticos. E garante tipos mínimos de renda para os cidadãos quando o mercado não consegue satisfazer essas condições. Então, vejam, se ele garante os direitos civis, significa aquilo que já existe desde do mundo pós-Revolução Francesa, que é liberdade de expressão, liberdade de reunião, direito de propriedade. Isso aí já existia. Direitos políticos também é algo que começa antes do estado de bem-estar, né? O direito de voto e o direito de se candidatar. Primeiro era só para os ricos, depois os pobres conseguiram, mas as mulheres não, só os homens. E depois as mulheres também conseguiram o direito de voto. Então, direitos políticos, tá. A novidade é a parte dos direitos sociais, que são os direitos trabalhistas, estão dentro dos direitos sociais. O direito à educação pública e gratuita, o direito à saúde, o direito à previdência social e à assistência social. Então, o estado de bem-estar procura garantir esses três tipos. Como se financia isso? Porque é caro. É caro. A manutenção de um sistema de saúde pública é muito cara. A manutenção de um sistema de educação pública é muito cara. Previdência, assistência, tudo isso. A previdência tem contribuição das pessoas. Mas a educação e a saúde, como é que, quem é que paga? O contribuinte. Isso tudo é financiado pelos impostos, pelos tributos, por um sistema tributário. E o sistema tributário adotado nesses países de bem-estar social, ele tem algumas características. Em geral, ele é progressivo, como eu já mencionei rapidamente, né? Quem tem mais paga taxas maiores de impostos. E nos países europeus, o sistema tributário incide mais sobre renda, patrimônio e herança, e não tanto sobre o consumo. Porque vejam, quando o Estado retira mais impostos do consumo, esse tipo de imposto não tem um caráter redistributivo de renda. Porque todos, seja ele um milionário ou um trabalhador, quando compram um produto, uma bicicleta, estão pagando a mesma taxa de imposto. O rico não está pagando uma taxa maior, então ele não tem um efeito de redistribuição de renda, um efeito Robin Hood. Então, o que acontece é que lá esses impostos são progressivos, mas incidem mais sobre renda, patrimônio e herança. Com isso, o Estado arrecada um fundo público grande e acaba diminuindo a desigualdade, porque esse valor é redistribuído para a sociedade na forma daqueles direitos sociais. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, nós temos 30 anos de crescimento econômico no mundo capitalista. E esse crescimento econômico aumentou muito a riqueza. Mas como existia ao mesmo tempo esse sistema tributário progressivo e as políticas de bem-estar social, qual foi o resultado? O bolo cresceu de riqueza e o bolo foi distribuído. E surgiram nessas sociedades fenômenos como o fato de que a maioria da população nesses países é de classe média. Quais são os três tipos de estado de bem-estar social? Leiam o texto de Spin Anderson. Nada substitui isso, porque não é possível, num curto espaço de aula, discutir a fundo todos os detalhes de um texto tão importante e que eu recomendei para vocês. Bom, para Spin Anderson, tem três tipos de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar, e aliás, parênteses, esse texto é importante principalmente para o administrador público, que irá trabalhar na formulação e execução de políticas públicas. Então, é um assunto diretamente relacionado. Para Spin Anderson, há três tipos de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar liberal, o estado de bem-estar conservador e o estado de bem-estar social-democrata. O estado de bem-estar liberal seria, dos três, o menor de todos, o que oferece um número menor de serviços públicos gratuitos, um número menor de direitos sociais. E, por oferecer um número menor de serviços públicos gratuitos do que os outros dois modelos, ele também tem e pode ter um sistema, uma carga tributária mais baixa. Afinal, o gasto público não é tão alto. Os benefícios sociais, as políticas sociais no estado de bem-estar liberal são focalizadas, em geral, são focalizadas nos mais pobres. Um exemplo de país que segue esse modelo de bem-estar liberal para Spin Anderson uma rede de proteção social maior, que é o modelo liberal. É curioso também que, como o nome diz, né, estado de bem-estar conservador, então foi influenciado pelo pensamento conservador. E é isso que explica que algumas políticas sociais nesses países, o exemplo que Spin Anderson dá de modelo de bem-estar conservador é a Alemanha e a Áustria. A influência do pensamento conservador nesses países explica o fato de que a Alemanha, mesmo sendo o país mais rico da União Europeia, Não tem um número de creches, assim, em porcentagem, não tem um número de creches porcentualmente maior que na Suécia. Não estou dizendo em números absolutos, estou dizendo porcentagem. Por quê? Por que será que na Suécia tem um número maior de creches públicas, mesmo que a Alemanha tenha condição de financiar isso, dado que é o país mais rico? É uma questão política. Qual foi a ideologia que prevaleceu no país? É isso que isso explica por que um país seguiu um modelo ou outro. Quais foram as forças políticas que venceram, prevaleceram, conseguiram fazer valer sua visão quando chegaram ao poder? Foi mais o liberal? Foi mais o socialista? Foi mais o conservador? Esta luta política é que explica qual vai ser o desenho institucional. Quais serão as políticas públicas que irão prevalecer em um país ou em outro? É a luta política que define isso. Bom, o caso das creches. Faz parte do pensamento conservador a ideia de que a família é a base da sociedade e que, portanto, a mulher tem um papel central, para a manutenção dessa célula da sociedade que é a família. Se existem muitas creches públicas, isso é um estímulo para que as crianças não sejam mais criadas pela mãe, mas nas creches públicas. Para o pensamento conservador, isso é ruim. Então, eles preferem até oferecer um benefício e a mãe fica em casa do que creches públicas. Ou seja, é uma questão de visão de mundo, influir em como qual será a política pública aplicada, né? Outro modelo de estado de bem-estar é o estado de bem-estar social-democrata. Destes três modelos, foi o modelo que mais foi influenciado pelo pensamento socialista. E o pensamento socialista tem aquela forte ênfase na questão da igualdade. Logo, será também este modelo de bem-estar que será o mais igualitário dos três, o que oferecerá um número maior de serviços públicos e gratuitos e universais para todos. Sistema de educação pública e gratuita, da creche à universidade, com um número suficiente de vagas que não seja necessário nem que haja um processo de vestibular. Uma saúde pública e gratuita e universal para toda a população, incluindo todo tipo de cirurgia. Uma previdência social bastante confortável para os aposentados. Um seguro-desemprego que garante a sobrevivência por até um ano da pessoa. Tudo isso tem um custo. Tudo isso teve um benefício, que são os países que têm a menor desigualdade social do mundo, né? Quais são esses países que seguem esse modelo social-democrata? Os países escandinavos, norte da Europa, Suécia, Dinamarca, Finlândia, a Islândia também, né? Noruega. São esses países que seguem o modelo de estado de bem-estar social-democrata. E os números, as estatísticas, as pesquisas, né, da ONU, do Fórum Econômico Mundial, apontam que esses são os países que não apenas têm a menor desigualdade social, mas também são os países que tem os melhores índices de desenvolvimento humano, IDH. Mas a manutenção desse sistema de bem-estar social tem um custo elevado. São muitos serviços para serem mantidos pelo Estado. E é por isso que nesses países a carga tributária é a maior dos três modelos, incidindo fortemente sobre renda, patrimônio e herança, e além disso, em alguns desses países há também um imposto sobre as grandes fortunas. Bom, esses são os três principais modelos de estado de bem-estar social. Os três podem funcionar com sucesso, não se trata tanto de qual funciona e qual não funciona. Os três estão aí. E não é uma questão só de funcionar ou funcionar, mas trata-se de uma diferença política. Qual é o tipo de sociedade que você acha mais justa? Ou menos justa. A resposta que as pessoas dão a isso vão aproximá-las mais de uma versão conservadora ou liberal ou socialista. E trata-se de uma opção política. que tem diferentes efeitos sobre a vida em sociedade, produz diferentes tipos de sociedade, diferentes tipos de Estado. Muitos disseram que acreditavam que o estado de bem-estar social entraria em crise por causa da globalização da economia. Com a globalização da economia, a concorrência faz com que, bom, na China não tem nenhum benefício trabalhista. E aqui a gente paga um monte, como é que a gente vai concorrer? O produto deles vai ficar mais barato. Surge esse tipo de dilema para o estado de bem-estar social, né? E aí alguns acreditaram que, nos anos 90, por exemplo, que o estado de bem-estar social estava com os dias contados. Ele não teria futuro. É nessa época que as ideias neoliberais, né, uma volta do pensamento liberal econômico, eles chegam ao poder, nos anos 80 ainda, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos. E nos anos 90 no Brasil, com Collor, depois Fernando Henrique. O neoliberalismo defende o Estado mínimo, defende a diminuição do tamanho do Estado, né, por meio das privatizações, por meio da desregulamentação, o Estado sair um pouco da economia, diminuir a regulamentação trabalhista, diminuir a regulamentação em diversos setores, deixando o mercado mais livre. Os neoliberais defendem que com isso aumentaria a eficiência da economia e o desenvolvimento econômico do país. Os críticos do neoliberalismo dizem que isso provocaria um aumento dos problemas sociais. E aí tem um dilema político entre neoliberalismo e os críticos do neoliberalismo, que são geralmente pessoas que se identificam mais com os ideais de esquerda, do socialismo ou da social-democracia, etc. Bom, os neoliberais, então, em alguns países começaram a fazer reformas no sentido de atacar, diminuir o estado de bem-estar social. Entretanto, passados todos esses anos, nos anos 2000, o que se comprova e aí leiam também o texto da Célia Lessa, indicado como texto complementar, o que se comprova é que eles não desapareceram. O estado de bem-estar social continua aí. O que aconteceram são pequenas reformas. Isso foi isso que houve, pequenas reformas. Aumento de idade de aposentadoria, mas nada que abalasse ou destruísse o conceito e as características centrais do estado de bem-estar, né? Portanto, se a globalização apresenta desafios para o Estado, isso não significa para o Estado de bem-estar social, isso não significa que o Estado de bem-estar social esteja com os dias contados. E nem que um país que siga esse modelo não tenha como competir economicamente com outros. Foi feita uma pesquisa pelo Fórum Econômico Mundial, aquele que se reúne em Davos, na Suíça, e eles apontaram que o país mais competitivo do mundo não era a China, que paga baixos salários, que não tem direitos. Era a Finlândia, que tem o estado de bem-estar social democrata. Ué, por que isso? Como é que pode? Pagando tanto imposto, salário tão alto para o trabalhador, como é que pode ser tão competitivo? Por quê? Numa economia moderna, também na época da globalização, um dos setores que mais dá lucro é o setor de alta tecnologia. E como um setor de alta tecnologia se desenvolve? O que ele precisa? Ele precisa ter mão de obra qualificada. Para que você tenha uma massa grande da população qualificada, isso só é possível quando você tem um sistema de educação público de qualidade. E os países que conseguem oferecer um sistema público de qualidade de educação são os do modelo de bem-estar social democrata. E não é à toa que é lá que há empresas como a Nokia, na Finlândia, entre outras. Portanto, e o valor agregado desse tipo de produto é muito maior do que simplesmente as indústrias de produtos mais simples, de camisetas, alguma coisa assim, que tanto se desenvolve na China. Por isso, estas são tendências políticas, né, que eu procurei retratar para vocês algumas características centrais. Definir o que é estado de bem-estar social, apontei as características dos três tipos principais de estado de bem-estar social e agora uma ressalva. Pode haver misturas entre esses modelos. O Brasil, por exemplo, o que é? Ele é um estado de bem-estar social ou ele não é? Essa é uma questão que vocês devem refletir, inclusive está para uma das atividades. Verifiquem as características da Constituição brasileira, verifiquem quais são as políticas sociais que foram implementadas no Brasil de 1988 para cá, passando pelo governo Fernando Henrique e pelo governo Lula. Comparem isso com notícias, com os dados sociais do Brasil, como eles têm evoluído nos últimos anos, e formulem vocês uma resposta para a atividade que foi indicada, que está no Moodle. O Brasil tem ou não tem um estado de bem-estar social? Em que medida? Justifique. Para responder bem essa pergunta, recuperem o que foi dito aqui na aula e leiam também o texto complementar da professora Célia Lessa, né, que está indicado. Bom, acho que por hoje é isso e desejo a todos bons estudos e boas atividades, boa prova. Obrigado.